Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e também a todos aqueles que nos acompanham pela TV Rádio, a Agência Senado e ainda pelas redes sociais. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para lembrar que nessa data de segunda-feira, dia 15, o mundo comemorou o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A data foi instituída em 2006, há 9 anos, pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde, visando sensibilizar toda a sociedade em prol do combate à violência contra os idosos e à disseminação do entendimento da violência como violação aos direitos humanos. Pelo que notamos, senhor presidente, no entanto, esse é um dia, infelizmente, esse dia foi pouco conhecido e reverenciado por todos nós. Em rápido levantamento nos meios de comunicação, foi possível notar que o nível de atenção dada a essa data, a sua finalidade, ficou muito aquém da realidade que existe atualmente. Objetivamente, talvez isso ajude a explicar a situação dos idosos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 5 denúncias de violência contra idosos são registradas a cada hora no Brasil. Isso mesmo, 5 denúncias a cada hora de casos de violência contra os idosos em nosso país. É um número gritante, uma estatística alarmante, e o que, infelizmente, não para por aí. Segundo ainda a Secretaria de Direitos Humanos, pouco mais de 70% dos suspeitos denunciados têm parentesco direto com a vítima, ou seja, 70% dos crimes com idosos envolve diretamente familiares. Os tipos de violências denunciados com mais frequência, senhor presidente, são negligência, violência psicológica e de abuso financeiro. 5 denúncias de violências contra idosos são registradas a cada hora no Brasil, repito, porque isso me assusta e assusta muito. É preciso, senhoras e senhores, que reflitamos sobre essa triste realidade. No começo de maio, o jornal Correio Brasiliense trouxe uma ampla matéria mostrando que esse quadro de muita dor e tristeza informava sobre o aumento da violência contra os idosos e indicava que as mulheres eram as maiores vítimas. E pasmem, senhores, os filhos apareciam como os algozes em 60% dos casos. Estamos diante de um fato abominável e terrível. Senhor presidente, senhoras senadores e senhores senadores, eu tive a felicidade e tenho o orgulho de ter apresentado um projeto de lei 323 propondo a criação da Política Nacional do Idoso. Isso aconteceu em 1991, no primeiro ano do meu primeiro mandato como deputado federal. E lá se vão 24 anos. Fiz isso motivado por um encontro com um eleitor durante a campanha eleitoral de 1989. Lá na cidade de Alto Paraguai, no médio norte do meu estado, Mato Grosso. Um garimpeiro, um rosto com a pele curtida de sol, mãos calejadas. Com aproximadamente 70 anos, mas com muita firmeza, esse eleitor me disse, quando eu lhe pedi o voto: Wellington, eu vou votar em você, mas vou te fazer um único pedido. Se você for eleito, quando estiver lá em Brasília, faça alguma coisa por nós, os idosos. Aquele pedido ficou na minha mente e o carreguei comigo o resto da campanha eleitoral. Fui eleito e, ao chegar à Câmara dos Deputados, fui cumprir o compromisso firmado com aquele eleitor. Então, em 1991, apresentei esse projeto, o PL 323, que foi apensado ao projeto de lei número 5710 de 90 e que, posteriormente, deu origem à Lei Orgânica do Idoso, ao Estatuto do Idoso e ao benefício da prestação continuada que está incluso na Lei Orgânica, hoje que atende mais de 5 milhões de pessoas idosas que não tinham direito à sua aposentadoria, porque eram principalmente trabalhadores rurais, empregados domésticos, garimpeiros, enfim, todo tipo de atividade que laboriosa, trabalhavam, contribuíam de uma forma indireta, mas não tinha direito à sua aposentadoria. E também foi beneficiado, através da Lei Orgânica de Assistência Social, também os portadores de necessidade especial. E aí, senhor presidente, é independente da idade. Um portador de necessidade especial que nasce, cuja família seja carente, ele já tem direito também a esse apoio da nação com um salário mínimo para que ele possa sustentar e ser sustentado. Foi um avanço, mas que hoje percebemos, necessita, como todas as leis, se tornar uma prática efetiva em todas as suas dimensões, do princípio ao fim, para que não reste dúvidas de sua eficácia. No Estatuto, no artigo 4, está definido, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Pelos números, pela realidade, é claro que estamos falando no cumprimento da lei. O Estatuto e a sociedade brasileira, como um todo, está falhando. Estou certo que as penas, que variam de acordo com a gravidade do ato, chegando ao crime inafiançável quando constatado o caso de tortura, podem ser endurecidas. Contudo, digo a vocês, não estou convencido inteiramente de que endurecer o que já é crime seja o caminho suficiente para decepar o mal. Pode sim até ser um dos caminhos. Mas, na minha singela opinião, creio que os resultados só vão aparecer se avançarmos por ações que possam levar a todos, indistintamente ao caminho da consciência, ressaltando os valores da família, reiterando os princípios básicos da convivência e, acima de tudo, resgatando um respeito mútuo. Lamentavelmente, em tempos de intolerância, como vem permeando as relações humanas, respeito até parece ter se transformado em uma palavra fora de moda. Permita, senhor presidente, ler um trecho daquela notícia publicada pelo Correio Brasiliense, que ilustra bem o que estou afirmando. E ela diz assim: para conversar com uma pessoa mais velha, antigamente, era preciso quase uma permissão, uma licença, uma demonstração de respeito. Quando os pais falavam, então o silêncio por parte dos filhos era uma obrigação. Ouvir os pais, os avós, respeitá-los acima de qualquer coisa. Mas uma mudança brusca no comportamento da sociedade moderna tornou essas cenas exceções nos relacionamentos entre crianças, adolescentes e idosos. É comum, segundo especialistas, e aí, senador Cristóvão, o senhor conhece muito bem, observar a intolerância dos jovens com os mais velhos. Vulneráveis física e emocionalmente, os idosos sofrem de maneira profunda essa agressão. O principal objetivo do dia 15 de junho, portanto, foi o de criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, além de, ao mesmo tempo, disseminar a ideia de não aceitá-la como fato normal. Assim, nós, homens e mulheres de bem, estamos todos convocados a sermos personagens ativos do debate e no fortalecimento das mais diversas formas de prevenção à violência contra o idoso. Essa corrente já foi formada, mas é preciso revigorá-la. Devemos todos buscar integrar, interagir e fortalecer a rede de proteção para enfrentar esse fenômeno, que mais se parece um monstro a dilacerar os princípios elementares da sociedade. É preciso lembrar que a violência não é o único problema que os idosos enfrentam no Brasil. As práticas desonestas se perpetuam contra essa faixa etária. É lastimável, por exemplo, o golpe das quais são vítimas constantes. E muitas das vezes, o atendimento aos idosos está deixando de ser um privilégio para se tornar um castigo, uma tortura. Sofrem toda sorte de abusos. Em muitos lugares, perdem seus direitos nas filas dos bancos. Nos estacionamentos, pessoas mais jovens assumem as vagas destinadas aos que têm mais de 60 anos. Os idosos enfrentam a discriminação no cinema, no teatro, no lazer, enfim, no dia a dia. Lugar de velho é em casa, o que o velho quer ficar dirigindo. Entre outros, são algumas das formas mais grotescas dos maus tratos e desprezos que deparamos no cotidiano. Negam e renegam seus direitos. Se esquece que um dia poderão ser idosos, embora lutem para um dia chegar até a terceira idade. Dentro dessa situação, senhor presidente, no compromisso firmado com a minha consciência e com a minha história, qual seja a de lutar incessantemente pela busca do bem-estar dessas pessoas idosas, e como princípio fundamental da construção de uma sociedade justa e fraterna, adianto que estou colhendo o apoio dos senadores, e aliás, já conseguimos hoje completar o apoio necessário para um projeto de emenda constitucional, ou seja, uma PEC que determina ampliar a proteção dos idosos em nosso país. E aí quero dizer que há uma falha constitucional, uma lacuna que precisa ser suprida, que é a inclusão do idoso no rol das competências concorrentes da União, Estados e ao Distrito Federal, permitindo a divisão das capacidades políticas e legislativas entre os entes da Federação. Com isso, senhor presidente, estaremos de forma efetiva reconhecendo a crescente importância que esse tema merece, permitindo que todo e qualquer assunto referente ao idoso possa ser tratado pela União, em âmbito nacional, pelos municípios, quando presente o interesse local, e também pelos estados, residualmente complementando os dois anteriores e pelo Distrito Federal numa combinação da competência municipal e também da competência estadual. Senhor presidente, 5 denúncias de violência contra idosos são registradas a cada hora no Brasil. Que este Senado, que o Congresso Nacional como um todo, as organizações, o povo brasileiro de maneira geral, a família, enfim, que todos nós saibamos dar uma resposta à altura a esse mal feito. E é isso, senhor presidente. Espero que, com a apresentação dessa PEC, que estarei dando entrada amanhã, a gente possa ter também a sua tramitação o mais rápido possível e poder tê-la aprovada e, claro, envolvendo assim estados e municípios nessa causa que acredito ser uma causa da sociedade brasileira, até porque a nossa população idosa, até o ano 2025, ela estará duplicada, ou seja, teremos uma população bastante significativa no Brasil. Para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui também dar como lido um pronunciamento que faço sobre o evento da cidade de Cáceres, que é o maior festival de pesca do mundo, que realizou o final de semana passada. E lá estivemos com o prefeito, os vereadores da cidade, e pudemos constatar que cada ano essa festa está mais organizada, mais grandiosa. Inclusive, fizemos indicação também ao ministro da Pesca para que o Festival de Pesca de Cáceres, no Mato Grosso, às margens do Rio Paraguai, onde tivemos ali praticamente a fundação do nosso estado, o desenvolvimento daquela região, ele possa ser incluso também no circuito mundial de pesca. E o ministro Helder Barbalho já me garantiu que estará incluindo também a cidade de Cáceres no circuito mundial de pesca. E aí eu quero parabenizar mais uma vez a população cacerense, população pantaneira, pela sua luta, pela sua força. É uma cidade que tivemos desmembrado 17 cidades a partir daquele município. Uma cidade histórica, mas também uma cidade que passa por muitos problemas. A semana que vem teremos aqui uma reunião com o prefeito de Cáceres, juntamente com toda a bancada, exatamente para discutirmos obras de infraestrutura, principalmente na área de saneamento, já que ela é uma cidade plana, próxima do rio Pantanosa, e que temos problemas sérios nessa área. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer a tolerância e também, como já conversamos ali agora há pouco, tê-lo como parceiro para que a gente possa desempenhar funções e fazer com que a comissão, o Senado do futuro, possa ter também um trabalho brilhante a partir do próximo semestre. E Vossa Excelência, que foi um dos idealizadores de trazer essa ideia aqui para o Brasil, lá o Chile, que teve uma experiência muito grande, e Vossa Excelência, que participou efetivamente o ano passado desta comissão, será com certeza um companheiro a estar nos trazendo as ideias, sugestões, para que a gente possa fazer com que essa comissão também possa tratar do futuro do Brasil, principalmente do futuro das nossas gerações. Eu quero agradecer a vossa iniciativa de estar se colocando à disposição para que a gente possa fazer dessa comissão uma comissão também como as outras, que possa, que não é uma comissão de deliberação, mas com certeza é uma comissão que pode trazer assuntos importantes a ser discutido aqui por nós, pelo Senado da República. Muito obrigado.